Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O governo Lula implantou medidas que ajudam a voltar o crescimento da economia e a melhorar as condições de vida da população, como o Bolsa Família, a política do salário mínimo acima da inflação e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Ele dá sinais de querer avançar com projetos como a taxação de grandes fortunas e a retomada do imposto sindical, e enfrenta crítica da mídia corporativa e reação da elite financeira. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta: podemos avançar na distribuição de renda no Brasil? Para responder à pergunta, convidamos dois grandes colaboradores do programa Fora da Curva, o professor de economia da Universidade, aliás, dois professores de economia, né, da UFPE, o professor Policarpo Lima. Bom dia, Policarpo, obrigada pela participação.
Bom dia, Paula, muita satisfação estar aqui de volta, conversar sobre essas questões que são tão importantes.
Obrigada pela presença, Policarpo. E o outro professor de economia também da UFPE é o professor Atenágoras Duarte. Bom dia, Atenágoras, obrigada novamente pela disponibilidade e colaboração aqui com o Fora da Curva.
Bom dia, Paula, agradeço pelo convite. Bom dia, Policarpo.
Acho que a gente, para começar, poderia fazer uma rodada logo, como é que cada um de vocês vê a política, né, de melhoria das condições de vida ou do aumento da renda da população do governo Lula. Vamos começar com o Policarpo.
Olha, até aqui nós estamos vendo algumas medidas e sinalizações, né, em termos de melhoria. Concretamente, as coisas ainda não evoluíram muito. Mas, como você falou, o aumento do salário mínimo, embora por enquanto ainda seja muito discreto esse aumento, porque a política que está embutida é do crescimento, com base no crescimento do PIB. Como o PIB vinha crescendo pouco, então, mas já é uma sinalização. Eu acho que isso pode apontar futuramente para alguma melhora no rendimento das famílias de renda mais baixa. Outras questões também apontam na direção de melhoria. O crescimento da economia como um todo, o PIB, está recuperando o crescimento até acima do que estava previsto, acima das expectativas. O que tem a ver com a política que o governo está implementando, recuperando gastos públicos, apontando na direção de investimentos, recuperando o investimento público. Isso impacta sobre o crescimento, impacta sobre o desemprego. A taxa de desemprego já deu uma leve queda, mas já caiu. E algumas outras medidas de melhoria, por exemplo, no desconto de imposto de renda das famílias que ganham até dois salários mínimos, já diminuiu esse desconto. Ou seja, há indicações de políticas que diminuam o arrocho sobre as famílias de renda mais baixa e inclusive sobre o desemprego. É verdade que a gente não pode ficar muito otimista e achar que está tudo resolvido, porque é difícil. O governo herdou uma situação muito difícil de orçamento comprimido, de orçamento muito comprometido, de dificuldades de aumentar a taxação sobre os segmentos que ganham mais, porque as pressões políticas são grandes. Mas acho que há um esforço nessa direção. Então, eu vejo com um certo otimismo, embora não um otimismo exageradamente grande, mas acho que as coisas estão se recolocando, algumas coisas estão sendo repostas e vamos ver. Eu acho que dá para esperar, principalmente a recuperação do crescimento.
Sim.
Acho que isso é uma boa indicação de melhorias futuras.
Atenágoras, como é que você avalia esses primeiros meses do governo Lula?
Veja, eu penso o problema na condição de historiador econômico. No curto prazo, você vê o indicador de desemprego melhorando, você vê indicadores do PIB melhorando, você vê indicadores do setor externo da economia brasileira melhorando. Então, a impressão geral no curto prazo é favorável. Mas quando você olha num prazo mais longo, numa perspectiva mais de história econômica, a pergunta que você faz é: tá, mas que modelo econômico é esse que é adotado? Esse modelo é o mesmo que vem desde a FHC, piorado, na verdade. Então, vai lá, o tripé macroeconômico de FHC continuou nos dois governos de Lula, continuou no governo de Dilma, governo de Temer, governo de Bolsonaro, e continua agora, no terceiro governo de Lula. E esse tripé macroeconômico, eu entendo que ele é uma fonte de grande instabilidade, porque ele expõe muito a economia brasileira à volatilidade externa. Quando o cenário externo está equilibrado, ok, sigamos. Mas se as volatilidades aparece, porque é uma característica desse modelo econômico internacional, de 80 para cá, é ser marcado pela volatilidade. Então, vai ter momentos bons e momentos muito ruins, e essa oscilação é da natureza do sistema. E nesses momentos nós vamos ter dificuldades. Foi piorado com o teto de gastos do Temer, né? Que é uma coisa inusitada, não conheço nenhum país liberal do mundo, mesmo os mais radicais, que tenham feito uma coisa tão absurda quanto congelar os gastos por 20 anos. Nem Pinochet fez isso. E foi adotado no Temer, adotado no Bolsonaro, e foi mantido num formato diferente. Porque o que nós temos nesse calabouço fiscal, que se chama arcabouço, mas eu prefiro chamar de calabouço, porque nos deixa ainda presos no rentismo, é um modelo de um teto de gastos flexível. Em um cenário que a economia cresça, ele é menos mal do que o teto anterior, que era o fixo. Mas em um cenário recessivo, ele consegue ser pior que o teto de gastos anterior, porque ele condiciona os gastos a um percentual da arrecadação. Mas em um cenário recessivo, a arrecadação tende a cair. É claro, é uma tendência. Você pode tentar compensar criando novos impostos, que é o que o governo está tentando fazer. Então, mesmo numa recessão, a arrecadação pode aumentar. Se você criar novos impostos, ou se você aumentar as tarifas dos impostos, os percentuais dos impostos, você pode ter um aumento da arrecadação. Se você combater mais a sonegação, pode ser feito isso. Mas é uma situação com muitas variáveis de risco envolvidas. De maneira que eu não consigo ver otimismo aí, não. Existe a possibilidade do governo conseguir aumentar a arrecadação, apesar do crescimento, que vai ser positivo, mas vai ser baixo. Tem, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de ele ser eficiente no combate à sonegação? Existe. Existe a possibilidade do cenário internacional não atrapalhar? Existe. Mas é uma conjugação de fatores que também não nos leva a um resultado nada espetacular, não. Não tem nada de espetáculo de crescimento vislumbrado aí nos cenários. Nem os mais otimistas ou governistas veem isso. E aí entra a variável política do processo. No momento, a popularidade de Lula melhorou. Ok. No momento, o inominável está inelegível. Ok. Mas nós tivemos um candidato de natureza fascista que teve 58 milhões de votos. Esse movimento de extrema-direita não desapareceu. Ele está aí em busca de novos líderes. E o que a gente sabe, quando a gente olha a história, é que quando as alternativas mais moderadas, né, a experiência do PT, né, com política mais. Política econômica conservadora, mas política social mais ativa, fracassa, como foi o caso, por exemplo, sei lá, a gente vê na história, no século XX, fracasso da social-democracia alemã e a ascensão do nazismo. Claro, são situações históricas completamente diferentes, mas aqui vale a analogia. Quando um governo moderadamente reformista fracassa, a radicalização abre espaço para a radicalização à esquerda, mas também à direita. E como a força da direita hoje é muito maior, o cenário é que a gente não pode tirar do futuro de médio prazo que um eventual fracasso desse governo leva à ascensão dessas forças de extrema-direita, com uma nova liderança, com, sei lá, um Tarcísio, com um Zema, ou com outro nome a surgir. Mas a natureza do projeto deles é o mesmo. É um projeto de extrema-direita. Então, não, eu não estou otimista, não. No curto prazo tivemos uma melhoria, que bom. Parte se deve, na verdade, às ações do próprio governo Bolsonaro, porque para ganhar as eleições ele liberou muito dinheiro, e você gera um efeito na economia, de crescimento positivo. Mas a manutenção do modelo econômico, do tripé macroeconômico, da ausência do controle de fluxos capitais, de um teto de gastos flexível, não me descortina muita confiança no médio, longo prazo, não.
Dentro dessa conjuntura, Policarpo, qual é a tarefa do governo, né? A gente vê que ele está sinalizando, por exemplo, com essa questão da taxação das grandes fortunas. Como você vê isso? Isso pode ter alguma, pode ter algum efeito ou é mais do nível discursivo?
Veja, eu percebo um pouco diferente do que a Tenágoras falou, do ponto de vista de que esse governo está propondo uma abertura de arrecadação através de novas fontes de arrecadação e de redução de transferências para empresas, de subsídios, isso menos, mas está tendo um esforço maior de arrecadação e criação de novos tributos. Os que estão mais na mídia e foram mais recentes são a taxação dos fundos exclusivos e das aplicações patriotas ou de brasileiros no exterior, os tais fundos offshore. Uhum. Então, isso vai gerar algum fluxo de arrecadação, ainda está sujeito a uma discussão no Congresso, mas isso indica que o governo está abrindo, digamos, novas frentes, que está apostando em aumentar a arrecadação para poder ampliar os gastos, porque ele tem também a pretensão de ter um programa de investimentos, o PAC é uma aplicação disso. Então, eu acho que por aí tem se não uma mudança assim, mais estrutural no modelo, mas tem uma preocupação um pouco diferente da que vinha sendo exercitada anteriormente, que era de cortar gasto, de procurar a todo custo o equilíbrio fiscal e tal. Então, agora está se fazendo uma negociação que não se sabe ainda se vai ser bem sucedido ou não, mas o governo está apostando nessa linha de aumentar a arrecadação. E isso tem uma resistência muito grande. O setor empresarial, os rentistas, os que ganham muito e não pagam imposto, que pagam muito pouco imposto, obviamente que vão resistir. Mas é uma disputa que está aí. Pelo menos o governo colocou na mesa a necessidade de aumentar a arrecadação e está encontrando algumas possíveis fontes de aumentar a arrecadação. Já ampliou com a taxação das apostas esportivas, já instituiu um imposto sobre exportação de petróleo, que era um dogma, não se taxa exportação no Brasil. Então, eu acho que por aí pode ter um mix de algumas políticas que podem gerar algo melhor. Eu não sou otimista também, nisso a gente concorda, Tenago. Não sou assim, acho que está tudo resolvido e vai sair todo mundo agora ganhando e tal. A taxação das grandes fortunas é uma coisa que é posta na mesa há muito tempo. O Brasil reage muito fortemente. Tanto países como o Uruguai taxam. Países bem menos desenvolvidos do que o Brasil taxam Então, é uma possibilidade também. É, vejo com um pouco mais de dificuldade, porque a reação é maior.
Sim.
Mas é uma, digamos, inevitabilidade. O orçamento público está asfixiado. Não tem como não aumentar a carga tributária. E precisa achar forma de aumentar essa carga tributária. Então, tem que fazer uma mistura de várias opções. É isso que eu percebo.
Atenágoras, como é que você avalia aí essa questão da taxação das grandes fortunas e possibilidades de arrecadação, de verba, enfim?
Primeiro, ela em si é uma coisa muito óbvia. Quem tem mais tem que pagar mais impostos. Isso é uma questão básica de... Como é que se poderia assim dizer? É uma questão ética, moral. É uma questão assim que não deveria ter discussão do ponto de vista do seu sentido, né? Para a questão econômica. É uma questão política. Que quem tenha mais recursos pague mais impostos. Agora, o Congresso é extremamente conservador. Não é uma novidade. E ele pode sim bloquear isso, apesar de toda a obviedade da medida. Se vai ou não, está no cenário aí das disputas. Por mais conservador que ele seja, ele também sofre as pressões da sociedade. O governo tem condições de aumentar a arrecadação? Eu acredito que sim. Exatamente porque é que nem uma peneira, tem muitos furos na nossa arrecadação, tem muita isenção fiscal na nossa arrecadação, tem muitas facilidades dadas aos grandes empresários. Então, você fechando algumas dessas comportas, dá para fazer um aumento da arrecadação. Vai ser o suficiente para o governo ter recursos e cumprir sua agenda social? Aí já entra no campo das especulações. Não saberia. Existe esse cenário possível dele conseguir cumprir parte das suas promessas, mas também existe a possibilidade de acontecer o que está acontecendo agora. O orçamento previsto para o ano que vem, está previsto que a reposição, não é aumento, a reposição do salário dos servidores federais vai ficar abaixo de 1%, segundo as estimativas que estão sendo feitas. Então, você tem aí um amplo setor que, inclusive, repercute até na arrecadação. Eu estava vendo essa semana falar de problemas da arrecadação no sul do país, porque postos da Receita Federal estão sendo fechados por falta de funcionário. E veja, a Receita Federal é o primo rico do funcionalismo público. E se está acontecendo, eu não sei o grau, pode ter sido uma coisa localizada, mas não deixa de ser uma coisa ilustrativa, né? Que o principal foco do governo, que é aumentar a arrecadação, enfrenta dificuldades porque o funcionalismo público está abaixo do que era necessário para cumprir a tarefa. Eu acho que vale conseguir aumentar a arrecadação por esse cenário de ter muitos furos a serem cobertos. Vai entrar a taxação de grandes fortunas? Espero que sim, mas está no empoderado das disputas congressuais.
Policarpo, em relação à política do salário mínimo, né? Qual é a importância, o impacto de realmente a gente ter uma política de valorização do salário mínimo, pensando nessa ideia da distribuição, de aumentar a distribuição de renda? E é possível a gente, o governo, realmente valorizar, aumentar o ganho mesmo do salário mínimo, para além do que já foi feito, que, como você já comentou, é muito pequeno, né?
Veja, a política de valorização do salário mínimo foi adotada no primeiro e no segundo governo Lula e nos governos de Dilma Rousseff. E isso gerou uma melhora juntamente com o programa Bolsa Família, mas a valorização do salário mínimo contribuiu até mais do que o Bolsa Família para melhorar a distribuição de renda no Brasil. O índice de Gini, que mede a concentração de renda, caiu algo como 0,58 para 0,52 ou 0,51. Parece pouco, mas é historicamente um feito. O Brasil nunca tinha conseguido reduzir a concentração de renda, e em boa parte isso foi devido à política do salário mínimo. É verdade que foi favorecido por causa do boom das commodities, a economia cresceu mais, Então, a economia crescendo mais, o impacto sobre o salário mínimo foi maior. Então, a retomada dessa política tem, não garante, mas é uma possibilidade. Permite que se possa ter um horizonte de médio prazo de melhoria do salário mínimo. O salário mínimo, durante os governos Temer e Bolsonaro, não teve reajuste real, ficou estagnado. Então, é uma possibilidade. A gente está ainda diante de muitas incertezas, como disse Atenágora, mas dentro de um contexto onde é possível a retomada do crescimento, porque a política prevê o aumento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. O aumento real do salário mínimo é a taxa de crescimento do PIB 2 anos antes. Então, vai passando para frente. E se esse crescimento se confirmar, a retomada do crescimento, mesmo que em uma taxa de 2, 3%, já melhora, assim, a médio prazo, o salário mínimo, se isso for mantido. A questão toda é que quando o salário mínimo começa a crescer lá em 2014, 2015, aí começou a incomodar o segmento produtivo e eles começaram a bater. Isso foi uma das causas que gerou o golpe que tirou Dilma Rousseff do poder. A política de valorização do salário mínimo começou a incomodar o setor produtivo, os empresários e etc. Aí precisa ter poder de barganha, digamos, da sociedade como um todo, diante dos interesses contrariados. Essa é uma questão que a gente ainda não pode assegurar se vai existir, ou se vai ocorrer ou não. Essa disputa é uma disputa que é muito depende muito da conjuntura, das flutuações, o peso de cada classe social que se beneficia com isso, e a que perde, a classe empresarial termina pagando um salário um pouco maior e etc. Então, acho que há perspectivas de melhorar a distribuição de renda por aí, junto com programas de distribuição de renda. Claro, o salário mínimo sozinho não vai contribuir muito. Contribui, mas não é decisivo, ele sozinho. Eu vejo com algum otimismo, porque o crescimento econômico está com indicações de recuperação. Sim. Então, recuperando o crescimento, eu acho que fica tudo mais fácil. Uhum. Melhorar a distribuição de renda.
Atenágoras, como é que você vê essa questão? É possível a gente ter realmente uma valorização do salário mínimo?
Primeiro, destacar duas coisas. Eu acho que, do ponto de vista das políticas econômicas do primeiro e segundo governo Lula, no segundo nem tanto, mas do primeiro governo Lula, o que mais repercutiu positivamente foi a política de recuperação do salário mínimo. Isoladamente, ele não resolve os problemas do modelo. Mas se você for examinar política por política, a que deu a melhor contribuição em termos de distribuir renda foi, e também movimentar a economia, foi a recuperação do salário mínimo. E também é uma das razões, talvez uma das principais razões, do golpe de 2016. Então, tem vários estudos que vão sistematizar isso. Tem até uns que fazem recurso a um texto de Michael Kalec, que era um economista polonês, que ele escreveu um texto falando aspectos políticos do pleno emprego. E nesse texto, ele vai exatamente argumentar isso, que quando está uma economia de situação de pleno emprego, o poder de barganha dos trabalhadores aumenta muito e, com isso, há uma pressão de aumento dos salários. Nessas circunstâncias, a classe capitalista adota uma agenda recessiva. A política econômica da classe capitalista é assumidamente recessiva, mesmo com prejuízos imediatos para ela, ou redução de vendas, mas ela prefere isso porque ela ganha com maior controle dos salários. É um texto muito interessante se ler esse, aspectos políticos de pleno emprego. E esse argumento faz sentido para você ver o caso de 2016. né, da pressão do aumento de salários. Na agenda do golpe de 2016, um dos pontos mais destacados é esse, é conter a elevação dos salários. É. Consegue manter? Aí volta ao meu pessimismo. Eu acho que o conjunto do modelo não favorece isso. Não é esse ou aquele aspecto, é o conjunto. Você pode, com o aumento da arrecadação, e o governo está apostando tudo nisso, com o aumento da arrecadação, conseguir alguma folga para fazer alguma coisa. Agora, nós estamos num cenário de um imenso déficit de necessidades sociais acumuladas, que já vinham antes do governo de Bolsonaro, mas que Bolsonaro intensificou. Então, eu não acho que vai ter muita folga para fazer muita coisa, não. Teria que mudar o modelo, teria que fazer algum esforço para mudar o modelo. E aí a minha divergência central do governo é que o governo trata da seguinte forma: isso é um dado da realidade. Só que eu entendo que a realidade é algo mutável, é algo que está em mudança. As nossas ações contribuem para mudar a realidade. O próprio governo mostrou isso quando não aceitou a agenda logo da transição, que a direita pressionou por medidas ainda mais conservadoras que foram adotadas, e ele bancou certas coisas, tipo assim, Haddad. O Haddad é o mais tucano dos petistas, mas ainda está no PT. E havia uma pressão, se você lembrar do noticiário, que fosse alguém mais conservador, fosse alguém vindo do mercado financeiro, alguém vindo dos bancos. E o governo bancou que não seria. Então, é uma questão localizada, mas sinaliza uma atitude. Você tem que comprar brigas. Você não vai vencer todas as brigas, mas para que você possa vencê-las, você tem que travá-las. Então, eu acho que o governo, ele tem que comprar algumas brigas para alterar o modelo econômico que afeta mais no conjunto do médio e longo prazo, o tripé macroeconômico. Em algum momento esse governo vai ter que rever o próprio teto flexível que ele criou. Eu acredito que vai chegar o momento que ele vai ter que esbarrar nessa necessidade. Agora, uma coisa está certa, que foi lembrada pelo Policarpo, mas não foi desenvolvida, que é o seguinte: isso é um resultado da pressão social. Uma vez ou outra, o Lula, inclusive, reclama da passividade dos movimentos sociais. Se os movimentos sociais não se mobilizam, se não vão para as ruas, se não protestam, se não mostram a cara, a correlação de forças tende realmente a ficar como está. Então, eu destacarei isso. O que vai ser o futuro depende da nossa resposta, da nossa enquanto sociedade, enquanto coletividade. Que resposta a gente dá a essa situação?
Eu acho que precisa realmente um embate mais decisivo das forças sociais para manter minimamente uma política de retomada do crescimento, que eu acho que e para retomar o crescimento precisa gasto público para sair do atoleiro que a economia andou aí desde 2015 por aí, para sair, para crescer. Quando começa a crescer, as coisas ficam menos difíceis. Aí dá para melhorar a distribuição de renda, dá para ter políticas sociais mais amplas, etc. Mas é um embate difícil, sem dúvida. Distribuição de renda é uma coisa que depende muito de poder de barganha de cada um e de cada segmento da sociedade. Não é simples. Mas com o crescimento, a retomada do crescimento, essas coisas ficam menos difíceis. E a própria arrecadação cresce, porque com a economia crescendo, a arrecadação de impostos aumenta e torna essas decisões menos difíceis. Impor algum custo a um determinado segmento. Então, arbitrar esses custos para se tornar menos difícil, digamos assim.
O resultado de curto prazo, eu acho que passa por essa agenda, né, o aumento da arrecadação. Eu continuo achando que para uma trajetória, porque a gente está falando do ano que vem, daqui a 2 anos, a gente está falando de uma trajetória que seja sustentável. Em qualquer critério, em desenvolvimento ou de crescimento. Se você pega a trajetória de crescimento do Brasil de 80 para cá e compara com a China, você pega os dados do FMI, são projeções do FMI, a economia da chinesa em 80 era menor que a economia brasileira. E hoje a economia chinesa é a maior economia do mundo em paridade de poder de compra. Então você tem aí uma trajetória de longo prazo, que foram escolhas que os países fizeram. Claro, eu digo sempre para os meus alunos, crescimento é uma parte da história. Crescimento significa dizer aumenta a capacidade de produzir bens e serviços. Não significa dizer que está distribuindo, não significa dizer que está tendo sustentabilidade ambiental, não significa dizer que a maioria da população está melhorando a qualidade de vida. Então, crescimento é uma variável. Acho que o melhor exemplo disso é o chamado milagre econômico, né? Foi o primeiro PND.
É uma variável que permite que se pense em melhorias. Sem ele, fica muito mais difícil.
Permite que a gente define. Você pega o período, o período mais crescer, que foi de 67 a 73, 74, mesmo com a crise, cresceu 6%, e nesse período a situação gerada para o povo brasileiro piorou. Você teve uma piora das condições de vida porque o salário mínimo perdeu poder de compra real.
Então, assim, naquela época tinha uma política explícita de arroz salarial. Então, foi um crescimento que não gerou grandes frutos distributivos, porque o salário estava preso por políticas de salário, etc. As políticas salariais eram restritivas. Então, o crescimento ali não terminou gerando maiores impactos sobre a distribuição de renda. Depende da conjuntura. Eu acho que isso não dá para generalizar. Depende muito de como cada situação surge. Né?
Ô Paulo, deixa eu fechar essa sessão. É o seguinte, eu concordo, mas o problema é que, se a gente fosse coerente com o nosso argumento, a gente entende que o golpe de 2016 foi uma resposta do grande empresariado ao aumento real dos salários. Então, eles não desistiram da agenda deles de conter os salários. Eles não vão parar. E eles têm forte presença, maioria, no Congresso Nacional. Entre os aliados do governo também. Então, o jogo político não parou. Os esforços para conter os salários vão continuar. O que eu estou querendo destacar é, de fato, o crescimento dá uma folga melhor para você trabalhar. Mas não define. É esse o ponto que eu estou querendo colocar. Ajuda, mas não define. Depende do conjunto das outras agendas.
Ajuda, sim. Não define, concordo com isso, mas que ajuda, ajuda, facilita muito.
Para o ouvinte que está chegando agora, vou situar, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva, se podemos avançar na distribuição de renda no Brasil, com os professores de economia da UFPE, Atenágoras Duarte e Policarpo Lima. E aproveitando então esse ensejo, essa questão que vocês trouxeram, né, do pleno emprego, de como isso fortalece a luta política do trabalhador para reivindicações, né, para melhorar as condições de trabalho e de vida, eu lembro que agora o governo está discutindo, né, a volta do imposto sindical. E, inclusive, na mídia corporativa, empresarial, já há uma crítica terrível, né? Colocando como obrigatoriedade uma coisa terrível para o trabalhador. Quer dizer, como isso está relacionado, né, realmente com essa intenção de desvalorizar a organização dos trabalhadores, né, Policarpo? Como é que você avalia? Porque isso tem a ver também com a melhora da renda. Se a gente tem condições de lutar por ela, né? Se espera que a renda também vá melhorar, logicamente. Como é que você vê essa discussão aí colocada sobre a volta do imposto sindical?
Veja, o governo Temer, ele fez a reforma trabalhista, que tinha, assim, vários objetivos nefastos para a classe trabalhadora. Estava em curso aquela tensão sobre a distribuição de renda que a gente se referiu, o aumento do salário mínimo durante os governos Lula e Dilma terminaram gerando uma reação forte dos empresários, no sentido de parar, estancar essa, digamos, sangria dos lucros. E então a política foi mudada. E junto com isso foi feita uma reforma trabalhista que cuidou de tirar o poder dos sindicatos, reduzindo sua capacidade de financiar os gastos dos sindicatos e da própria viabilização das políticas sindicais. Então, esse é um embate que veio lá do governo Temer, a reforma trabalhista que foi feita E, entre outros objetivos, tinha esse, né, de quebrar o poder dos sindicatos. Não foi o único, mas esse foi um dos objetivos, e que foi implementada com essa reforma. Então, a possibilidade de recuperação do financiamento dos sindicatos, me parece, agora, talvez menos difícil, mas ainda é uma coisa que está para ser testada na prática. Eu acho que isso é um... Os sindicatos perderam muito sua capacidade de financiamento, de se financiar para barganhar lutas salariais. E a retomada disso vai passar aí por disputas fortes. Vai depender muito de como a sociedade vai reagir, de quais as pressões dos empresários contra isso, que certamente vão ser bastante fortes. Mas eu acho que tem algum espaço para recuperar a capacidade de barganha dos sindicatos com o seu financiamento, garantindo recursos mínimos para que eles se financiem. Então, é uma coisa a ver. Ainda não está, para mim, claramente definido, não. É uma proposta que é importante que seja feita. O Ministério do Trabalho precisa ter essa sinalização de recuperar o poder de barganha dos sindicatos. Mas como é que isso vai ser, essa disputa vai ser travada, a gente ainda precisa esperar para ver.
Sim.
Eu espero que seja bem sucedida essa proposta do Ministério do Trabalho, mas as condições ainda não estão muito claras.
Atenágoras, como é que você vê essa questão aí, essa luta aí da volta do imposto sindical e também o discurso da mídia corporativa sobre isso?
Veja, é claro que quanto mais condições operacionais para os sindicatos funcionarem, melhor, mais vocês vão poder atuar. Mas nem tudo é questão dos recursos que os sindicatos têm, é uma questão também da postura. Se você faz uma análise do primeiro e segundo governo Lula, você vê que um saldo político que o PT deixou, e quem acompanhou o sindicalismo viu isso diretamente, visualizou isso, foi uma postura de desmobilização, desorganização, despolitização dos movimentos sociais em que o PT atuava. Porque fazia parte do pacto de conciliação de classes conter a classe trabalhadora. Então eu vi assembleias, eu era bancário nesse período, e eu vi assembleias em que a base sindical queria fazer uma greve, mas a direção não queria, dizer, não podemos fazer greve, porque senão vai atrapalhar o governo. E isso não era só nos sindicatos bancários, isso a gente recebia os informes de outros movimentos em que o PT funcionava como um freio à luta política. Um freio para impedir que os trabalhadores fossem às ruas reclamar, fizessem greve, protestassem, apresentassem sua própria pauta. Então, a questão da postura do sindicato é mais importante até do que as condições materiais que ele tenha. É claro que as condições materiais ajudam a luta, mas o comportamento, a postura que se tem, inclusive, indo além da pauta estritamente corporativa. Porque o problema que nós temos hoje não é apenas esse ou aquele aumento salarial. É a questão do modelo econômico que é adotado, que é um modelo econômico de alta concentração de renda. Continua sendo. O governo tenta fazer políticas paliativas, mas a conjugação desse modelo nos levou a uma trajetória, é claro que nem tudo aí está na conta do PT, mas você tem um aumento no número de bilionários no Brasil. Né? Se você pega de 2012 a 2021, era 74 para 315. Você tem um aumento das grandes fortunas. É um modelo altamente concentrador. Então você tem que ter uma ação localizada, corporativa, mas você tem que ter uma ação na situação macro também. Não tem um problema da dívida pública. A coisa mais básica do mundo é você fazer uma auditoria da dívida pública. Porque, veja, qualquer empresa, nem para além dos governos, qualquer empresa, com certa regularidade, avalia suas contas, vê como é que ele está, como é que está a sua situação, tudo mais. A gente não consegue fazer uma auditoria pública das nossas contas públicas. Não estou falando do governo. A obrigatoriedade de ter uma visibilidade, uma transparência é muito maior. E a gente tem um movimento no Brasil, o movimento da auditoria da dívida cidadã, que tenta sistematicamente essa pauta de a gente abrir as contas públicas assim, vamos ver essa dívida aí, como é que ela é composta, como é que ela foi formada, como é que ela está sendo gerenciada. E quanto ao comentário que foi feito aí, eu acho que essa é a peça-chave. Não se consegue nada sem a luta social, sem a luta política. Que o Brasil, ele não é esse deserto de lutas políticas, né? O neoliberalismo demorou mais tempo chegar aqui no Brasil do que chegou na Argentina, do que chegou no México. Mas por quê? Porque nós tínhamos lutas políticas. Os movimentos sociais atuavam para tentar frear a agenda liberal. Então nós intercalamos períodos de muita mobilização e períodos de um completo deserto, paralisia. Mas mesmo, veja, mesmo nesse aparente paralisia, não está parado. Tem luta dos movimentos da terra, tem luta dos movimentos sem teto, tem luta dos movimentos pelo SUS, tem greves localizadas, tem movimentos estudantil atuando. A gente não está parado. Agora, é uma escala insuficiente para a demanda e para o momento que a gente tem. E quem diz isso é o próprio Lula. Veja, o Lula fez um pacto de um governo de conciliação de classes. É um governo conservador que faz algumas concessões nas margens, que são importantes para quem está na miséria, é importantíssimo, para quem tem baixos salários é importantíssimo, mas que no seu conjunto, quem leva o filé mignon desse governo é o grande capital. É só uma questão matemática de ir para as contas públicas do governo. Mas mesmo ele admite, olha, para mudar isso aí tem que ter mobilização de rua, tem que ter ação política para mudar a correlação de forças. E nesse momento nós não estamos tendo isso. Sem isso, não dá para pensar aí em cenários mais alvissareiros, mais otimistas, não.
Agora, em relação ao Bolsa Família, se a gente também pensar historicamente, né, que já vem uma política de apoio, né, de distribuição, de, enfim, né, de providenciar o mínimo necessário para as famílias, que já vem desde lá de FHC, de alguma forma, a gente encontra pessoas que recebem já há muitos anos e dizem assim, que é insuficiente, porque não tem uma preparação, não tem uma inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Como é que vocês veem isso? O Brasil teria condições de organizar melhor essa política, né, do Bolsa Família, há uma preparação, uma capacitação, uma inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho? Policarpo.
Olha, sempre é possível, eu acho que, e sempre é desejável que exista essa preocupação de capacitar melhor as pessoas para elas enfrentarem as dificuldades do mercado de trabalho, estarem melhor habilitadas a concorrer por vagas e etc. Não é uma coisa fácil nem simples, porque políticas emergenciais tipo Bolsa Família, elas são entendidas também como salvação, política de dar o básico e os valores que são transferidos para essas famílias são valores reduzidos, metade do salário mínimo, mais ou menos, por aí. E isso garante, assim, alimentação, olhe lá se garante alimentação. Então, não são políticas que melhorem sistematicamente as condições de pessoas, são pessoas que têm realmente mais dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho. Agora, é preciso que se faça um esforço e inserir mais e melhor essas pessoas, de capacitar mais e melhor. Emprego e melhoria de condições de emprego, etc. Depende também de outros fatores, depende de crescimento econômico, depende de políticas trabalhistas. Ou seja, é uma coisa mais complexa, porque passa por outras esferas, inclusive o próprio crescimento econômico. Quando a economia cresce, ela começa a absorver mais as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e as próprias pessoas que estão no Bolsa começam a se inserir e podem sair, nem todos saem, mas tem uns que têm dificuldade mesmo de se inserir. Então precisa criar alguns mecanismos, ou como se falava lá na época do governo Lula e Dilma, as portas de saída do família. Tem umas pessoas que conseguem sair, tem uns que não conseguem, aí não dá para esperar que todo mundo saia. A gente sabe que as pessoas têm diferenças, não são todas habilitadas do mesmo jeito, e tem uns que conseguem sair melhor, outros menos. Mas é preciso ter política que assista esses que têm mais dificuldades. Tá? A política é importantíssima para garantir o básico a essas pessoas que não conseguem naturalmente uma melhor desenvoltura no mercado de trabalho. Então, é uma luta difícil, mas diria que precisa ser feita essa tentativa de abrir oportunidades. Porque a pessoa que fica no Bolsa Família, ela só recebe auxílio e garante, no máximo, a alimentação. Então, não é nada que a pessoa vá fazer, vá ficar vivendo disso como se fosse satisfatório. Não é satisfatório. É salvação, é uma política de salvação. É assim que eu vejo.
Atenágoras, como é que você avalia isso? A gente teria condições de ter uma preparação, uma inclusão dessas pessoas?
Primeiro é bom lembrar o seguinte, o salário mínimo real, calculado por Diese, eu estava vendo aqui agora, é R$6.500 é o salário mínimo real que o Diese calcula que seria necessário para atender o que a Constituição define para um salário mínimo. Então, mesmo o salário mínimo nominal, oficial, está muito longe disso. Então, assim, o Bolsa Família mostra aí a escala de como é precário. Veja, eu acho que o problema aí é preciso ser visto em termos macro. Você tem um país com necessidades absurdas. Precisamos de escolas, precisamos de alimentos, precisamos de hospitais, precisamos de professores, precisamos de estradas, precisamos de um monte de coisa. E temos uma grande parcela da população que ou está desempregada totalmente ou que está precarizada. Tem trabalhos precários, tem trabalhos que não agregam valor ao conjunto da sociedade. Então nós temos dos dois a necessidade e nós temos os recursos para poder tratar isso. Agora, para isso, é preciso mudar o modelo como a coisa funciona. Porque, do jeito que está, funciona segundo uma lógica de mercado. Então, o mercado tem que avalizar essa ou aquela política. Só que o mercado, ele se move pela taxa de lucro. Ele não se move pela necessidade a ser atendida. E se ele move pela taxa de lucro, não interessa se a taxa de lucro não for suficiente. Então, só tem uma solução nesse caso aí, que é uma ação pública. Que é uma ação pública que vincule essa mão de obra disponível e fora do processo com demandas de ordem social. Aí vamos estudar Roosevelt e o New Deal, que diante de uma crise fez um conjunto de políticas exatamente para poder fazer isso. E do ponto de vista macroeconômico funcionou. Não se sustentou, porque é um país capitalista, tem outros elementos aí envolvidos, mas gera um efeito, gera um resultado. Então você tem um cenário de continuidade desse problema indefinidamente se você for tentar resolver na margem. Cresce um pouquinho, vê um pouquinho mais de recursos, faz uma política paliativa. Não, você vai ter que mudar a lógica do problema. Se você muda a lógica, sim, nós temos amplos recursos no Brasil. Nós temos amplos recursos naturais, amplos recursos humanos, amplos recursos tecnológicos para poder equacionar o problema. O que falta é a decisão política de fazer isso. E essa decisão política não tá no cenário disponível aí, não. Não está colocada como opção no momento, não. Infelizmente.
Bom, a gente já vai terminando o programa. Eu vou passar a palavra para cada um, falar um minutinho, suas colocações finais. E já, desde já, agradeço a presença e a disponibilidade em ajudar a gente a pensar a distribuição de renda no Brasil. Então, professor Policarpo Lima, muito obrigada pela presença.
Agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando sobre essas questões e me coloco aí ao dispor para eventuais retornos. Essa questão da distribuição de renda é, no Brasil, particularmente, mais difícil, porque a gente tem uma história aí de uma distribuição de renda fortemente concentrada, herança escravista, colonial e coisas desse tipo. E precisa realmente ser enfrentada. E não é... Agora, tem várias coisas que podem ajudar isso. É a disputa sindical, é a disputa através de um maior poder de barganha dos trabalhadores e dos desempregados, de ter política pública que absorva mais desempregados e de ter condições de enfrentar na disputa trabalho-capital essas questões. Então, não é simples no período recente. A gente teve uma piora nisso, do governo Temer para cá, as condições de distribuição de renda certamente que pioraram. Nós estamos tentando aí uma retomada da discussão da distribuição de renda e uma política de melhoria do salário mínimo, que já ajuda, não garante, por enquanto não garante muita coisa, mas ajuda. Eu acho que a própria redução da taxa de desemprego vai aos poucos contribuindo para melhorar o poder de barganha do trabalho, mas é um desafio. Acho que esse é talvez um dos maiores desafios que tem a sociedade brasileira, de ter uma distribuição de renda menos desigual. Para isso precisa ter políticas que favoreçam, mas não é só ter política, é ter também a disposição de ir à luta, porque naturalmente não vem. Isso não vem naturalmente. Por gravidade, não vem.
Ok, é muito obrigada, Policarpo. Um minutinho para Atenágoras também fazer uma falinha final. Muito obrigada, Atenágoras, pela participação no programa.
Bom, um minutinho não vai dar para explicar o que eu vou dizer, mas eu não acredito em solução de fato, tanto em ponto de vista social, como do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista político, nos marcos do capitalismo. Eu acho que a humanidade precisa de outro modelo social. A gente precisa construir uma sociedade em que o foco não seja produzir infinitamente mercadoria, mas sim atender as necessidades das pessoas, ou seja, o fim do capitalismo e a construção de uma outra sociedade, sociedade socialista. Eu acho que esse é o caminho, que eu não vou explicar isso em um minuto, mas eu só queria registrar o ponto. A gente está falando aqui no curto prazo, nos efeitos de curto prazo, o que se pode fazer, nessa ou naquela política de remediação, mas se a gente for falar em termos de solução do problema, aí o nosso debate passa a ser outro. Só para registro desse aspecto.
Sim. Fica uma pauta aí para um programa futuro. Muito obrigada, Atenágoras. Bom, o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Hoje, dia 1 de setembro de 2023, nós conversamos se podemos avançar na distribuição de renda no Brasil com os professores de economia da UFPE, Atenágoras Duarte e Policarpo Lima. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou pela rádio Paulo Freire 820 AM e pela rádio Universitária FM 99.9 ou nas plataformas digitais. O programa fica disponível nas plataformas digitais. A produção desta edição foi das estudantes da UFPE, Luísa Bispo e Vitória Santos, de jornalismo, junto comigo. Na operação de áudio na Universitária FM, Chico Rocha. Um abraço, Chico. Na transmissão, operação e áudio, de áudio e redes sociais, Luísa Bispo e Vitória Santos. Coordenação de streaming, Igor Cabral. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.